Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufo Véu. Se você não sabe quem sou eu sou historiador, professor, podcaster e o Michael tratorou o Boca Juniors.
Boa galera, um bom dia aí, uma boa noite, uma boa tarde para todos. Sou Rodrigo Canella, agora historiador de fato na carteira e na vida, né? E queria deixar aqui também toda a minha indignação com a Conmebol, porque além de não ter VAR na primeira fase, que é inadmissível, né? Não ter VAR não faz sentido nenhum. E todo mundo já está acostumado com isso. Ela é conivente com o racismo. Assim como todo o planeta Terra, né? Só não é conivente quando é pego no flagra.
Realmente. Fala galera, aqui quem fala é o Altair Jr. Também sou historiador. E em lugar de racista é na cadeia, né, galera? Então, por favor aí, galera da Conmebol. Vamos se atentar aí a esses ataques que estão acontecendo, né? E queria dizer pra vocês que aqui em São Bernardo do Campo fazem 13 graus.
Tá frio!
Nossa!
Fala, galera! Pra vocês que estão me ouvindo aí perfeitamente, eu sou o Renan, também conhecido como Garoto Propaganda da PUC. E deixo aí a minha indignação junto com os meus colegas Conmebol, uma verdadeira zona, né? Racista ou conivente com o racismo, né? E é muito mal gerenciada aí, né? Assim como a CBF. Então, minha indignação aí logo pela manhã.
Bom, meus queridos, no episódio de hoje vamos tratar um pouquinho aí sobre o futebol na Ucrânia e o que aconteceu, né? E aí, futebol na Ucrânia? E é isso. Transição. E o futebol na Ucrânia? O conflito em breve período foi amplamente abordado pelos milhares de veículos de comunicação que temos no nosso país, né? Uma coisa que tá meio que na cabeça de todo mundo, porque todo mundo recebeu essa informação de algum lugar. Você perguntar até para sua vovozinha vai saber alguma coisa disso, porque ela recebeu informação de alguém. O Estufa vai debater o futebol nesse conflito, né? Como afetou e o que está afetando o nosso querido esporte bretão ali naquela região. O futebol ucraniano tem uma parada para o inverno no seu calendário, pois as temperaturas lá, né, são bem intensas, o que faz necessário e de bom tom uma paralisação, né? O retorno da competição estava previsto para o dia 25/2, mas 2 dias antes, 23/2, o presidente russo Vladimir Putin iniciou o conflito entre russos e ucranianos. O conflito não é recente, desde 2014 a Revolta Popular, entre aspas, conhecidas como Euromaidan, derrubou o então presidente Vladimir Yanukovych. É o nome complicado. Como que fala? Como que fala?
Victor é o nome do cara, não é Vladimir não.
Ah, pô. O presidente Victor
é outro nome.
Ele acertou mais difícil e errou mais fácil.
Ele acertou mais difícil e trocou o primeiro nome, caralho.
O presidente Victor Yanukovych. E elegeu um presidente aliado à União Europeia e aos Estados Unidos, deixando de lado a antiga e principal parceria, a Rússia. E é até engraçado que esse Victor aí, ele nem era um cara assim, incrivelmente baba-ovo do Putin. Ele só era um cara que não era baba-ovo da União Europeia. Ele era esse cara aí.
Ele era comediante também, né?
Pô, se ele era comediante, eu não sei, hein.
Não, duro engraçado por... que ele não era comediante, né?
É, não era comediante. Essa tara por comediante começou depois. Comediantes aí... Curte uns extremistas aí, direita. No leste da Ucrânia, grupos pró-Rússia se rebelaram contra o governo ucraniano, causando a crise na Crimeia. Crimeia que fez até um referendo, né, para cair fora da Ucrânia um tempinho atrás. Quem é um pouquinho mais velho aí, já tinha alguma noçãozinha de conflitos internacionais, vai se lembrar. Você, ouvinte, deve estar se perguntando por que desviamos um pouquinho do assunto do futebol. É para linkar com o fato dos times ucranianos pertencentes a essas regiões separatistas, como o Shakhtar Donetsk. Então, o que acontece? Essas regiões que se separam têm seus times, e um deles é o, pelo menos para os brasileiros, é o mais famoso, né? Justamente por o Shakhtar Donetsk ter mais brasileiro do que o Flamengo. Então, acaba sendo muito popular para nós, os nossos queridos brasileirinhos. Com a invasão russa, os clubes das regiões separatistas não entregaram o campeonato russo. Haja visto que nesse primeiro confronto, em 2014, o Tavria Simferopol, primeiro campeão da Premier League ucraniana em 1992, deixou de existir e foi refundado com o nome de Simferopol, FC Simferopol. A Federação Ucraniana decidiu manter a história do primeiro campeão, recriando o Tavria Simferopol, alocando na região de Kherson e não mais na Crimeia. O que o governo fez, né? Tinha o time, que foi o primeiro campeão da Premier League ucraniana. Ele foi rebatizado, né, quando aconteceu a ocupação ali da área. E o governo ucraniano decidiu refundar justamente para trazer essa memória desse time que tinha sido o primeiro campeão e tal. Só que colocaram ele em outra região, a região ali de Kherson, que também está famosa aí durante a guerra aí por causa dos conflitos.
E pra quem tá se perguntando assim, fala, porra, mas o primeiro campeonato ucraniano foi só em 1992? Aí é bom a gente lembrar o pessoal, né, que existia a União Soviética, que nesse período alguns países foram se tornando independentes, né, antes era um bloco só, então a Ucrânia é um país recente, né,
e exatamente
isso que ela tem a minha idade aí, né, a primeira Premier League aí.
Sim.
E esse exemplo aí, né, do Tavira Simferopol, é a mesma coisa que você pegar um São Paulo e colocar ele em Manaus, só porque você quer manter a tradição, manter a história, né? Aí você tira um time que é de um estado, de uma região, coloca, refunda ele com o mesmo nome numa outra região que, tipo, ele não pertence, né? Só pra manter essa história, só pra manter essa tradição aí.
Isso aí é bem parecido, assim, a comparação grossa, a questão das franquias, né, norte-americanas aí, dos esportes deles, né? Que por mais que eu entenda que seja negócio, eu acho que é bem difícil a gente ter o caso emblemático da NBA, que é o Seattle Supersonics, que é na região ali de Seattle, mas não Seattle perto da capital, é o Seattle mais ali ao oeste.
A cidade do iCarly.
Isso, é bem...
lá no, indo pro Canadá já.
Então acho que é bem mais, viu, gente? No Canadá, no sentido assim, não o Canadá região capital ali, né? É mais não, pro não. Oeste.
É oeste. Costa oeste ali, costa oeste.
Isso. Então, tiraram o time em 2007 de lá. E foi pra Oklahoma. E hoje é o Oklahoma City Thunder. Porém, cara, não vai junto a torcida. Não adianta. Ninguém, a torcida de Seattle ainda precisa do seu time. E não é o Oklahoma City Thunder. Então tem tudo, tem todo esse, também esse negócio que eu vejo bem parecido. Por mais que a gente vê que ia tentar manter a tradição em 2014 que aconteceu, não é esse time, é outro. A história ficou na Crimeia e não tem como você carregar da Crimeia para Kherson, né?
É um exemplo que a gente pode dar também envolvendo a NBA e a NFL é o caso dos times de Charlotte, né? Você teve durante um bom tempo Charlotte Hornets, que vendeu camisa, vendeu boné, vendeu blusão, nos anos 90 fazia muito sucesso, que depois eles tiraram a franquia com esse nome da cidade. Eles adotaram o nome de Bobcats, que também fez algum sucessinho, né? Foi um time não muito bom, né, em questão da NBA, mas ele tinha a marca, só de estar na cidade de Charlotte, né? Ou você pode pegar também o time da NFL, do Oakland Raiders, que saiu de Oakland e foi para Las Vegas, agora é Las Vegas Raiders, né? Então é um time que vende porque a marca é muito forte, mas ele não tem essa identidade com a cidade, né? A franquia ela pode sair da cidade quando der na telha, né? Só que diferente desse caso aí da Ucrânia, porque o time vencedor da primeira Premier League mesmo, ele só mudou o nome. Agora ele é o Futebol Clube Simferopol, né? Só que aí o governo e a liga, para manter a tradição e esse histórico que a gente já comentou, né, quis inventar um outro time com o mesmo nome do primeiro, sabe? Então é uma bagunça.
Só pra... A gente tá introduzindo aqui nessa questão da guerra aí, só pra não deixar passar aqui, né? É importante a gente falar que é uma guerra que já causou a morte de mais de 46 mil pessoas, né? Além de mais de 500 pessoas desaparecidas, enfim, 13 milhões de desalojados, um dano aí à cidade, né, às cidades ali da Ucrânia de mais de 600 bilhões de dólares. São questões aí que as guerras trazem, né? Acho que é legal só citar para o nosso ouvinte aí que às vezes está desavisado que o negócio lá não é brincadeira, não. É guerra mesmo. A gente vive aqui um momento histórico, né? E quando a gente vive a história, é mais difícil de notar. Mas a guerra é algo muito complicado.
Com certeza, né? É a história do tempo presente acontecendo na nossa frente, né?
É, inclusive a gente
sim.
Tem até uma palavra que, infelizmente, ela foi desgastada por gente que apoia esse governo tirano e nefasto, que são as narrativas, né? De certo momento a gente foi muito bombardeado pelas questões da própria imprensa. Então, hoje a gente vive um momento que você tem que saber o que acontece o mais rápido possível, né? Então,
Exatamente. E tem como você
saber, porque, pô, internet tudo, né? Tá versa segundos.
Exatamente.
Porém...
Você não pode ficar alheio, né, às notícias.
Exatamente, mas tem um porém, né? Como que vai ser passada essa notícia, né?
É.
Como vai ser colocado?
É importante.
Então, até a gente analisar, já aconteceu outro fato novo. Então, agora com mais calma, apesar de não estar mais no auge das notícias da imprensa, a gente ainda consegue analisar agora com mais calma as coisas que foram acontecendo, né? É um exemplo grosso modo aí, que é quando você está com seu colega num grupo de amigos e seu colega conta uma história que para você não foi bem assim e você tenta refazer essa história ao seu olhar. Então, muito das notícias que chegavam a gente tinha um olhar, tinha um viés, tinha uma intenção de produzir aquilo. Quem não lembra, né, a grosso modo, fugindo um pouco, daquele blindado, né, que popularmente conhecido como tanque, passou por cima de um carro e foi noticiado, principalmente em redes sociais, que é o mais rápido que percorre, né, sem uma editoria, né, uma edição jornalística, correu na rede social que era um tanque russo. Quando a gente foi ver com o tempo, era um tanque descontrolado ucraniano, passando pelo carro da cima da própria população. Então, quantas pessoas viram essa retratação, né? Quantas não acreditaram que é a Ucrânia? Isso sem fazer defesa da Rússia, só uma citação do qual a informação passada de maneira errada, né, prejudica toda a construção da história, né?
É importante deixar claro aqui, né, que nenhum de nós quatro somos especialistas em Rússia ou Ucrânia, mas o que a gente está querendo passar aqui é o mínimo de discernimento, né, para os nossos ouvintes entenderem que existe mais de um lado, né, existe mais de um ponto. E tem até um streaming agora, um canal de streaming que lançou um documentário, tipo, mostrando como se o presidente ucraniano fosse um herói, sabe, tudo mais. Então, para você entender, né, como é que funciona a mídia e toda essa manipulação que o pessoal tenta fazer, né. Então, é sempre importante no, na era digital, né, a gente saber analisar os dois pontos,
né. E a mídia, né, essas fake news aí são mais uma arma, né, pra guerra. Então, vocês precisam estar ligados no que vocês olham e onde vocês olham, né. Não é aceitar uma imagem de um tanque com um título em negrito e tá tudo bem,
pois,
né.
Pois é. E não querendo também demonizar ou criar anjos e vilões, né, em nenhum dos dois pontos. É. Quando você começa uma guerra, os dois lados estão errados, né.
É isso. Puxando aqui o barco, senão o editor fica bravo, vamos voltar aqui pro futebol.
Vamos voltar.
Vamos falar da mudança de local, né, da final da Champions League, que tá chegando agora a sua final, né, entre Liverpool e Real Madrid. A final da Champions seria, né, ela estava marcada para Gazprom Arena em São Petersburgo, né. Então, com a invasão da Rússia, a UEFA decidiu, né, com a ajuda do presidente reeleito agora, né, o Emmanuel Macron, transferir a final para o Stade de France, na França, óbvio, né? Então houve essa mudança aí. Isso é só uma notícia que, na verdade, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Para mim, tava o Estádio da França estava desde o início, mas bem interessante saber que a final ia ser...
A Gabi comprou um pacotinho de Lays, a batatinha. Aí a promoção é te levar para a final da Champions League na Rússia. Então eles precisam se retratar aí, pessoal da Lays. É uma chips. Vamos ver isso aí.
Olha, tem que tirar esse
pessoal
do
da batata Lays vai te levar para a final errada. Vai estar só o Senna no estádio.
E é interessante porque a gente vai falar agora aqui da disputa das eliminatórias, né, da Copa, porque a seleção polonesa, sueca e tcheca se posicionaram contra as partidas de repescagem para a Copa do Mundo em território russo, né? Então, no dia 28 de fevereiro, a FIFA, em conjunto com a UEFA, confirmou a exclusão da Rússia do Mundial do Catar, né? Teve o início aí de algumas sanções e a UEFA falou, opa, vamos tirar a Rússia porque não dá, né? E é legal de pensar, né? Sim, porque a Rússia vem de um momento muito importante no esporte. Ela sediou uma Copa do Mundo, foi um evento gigantesco, e aí você tem a Rússia excluída de vários esportes, não só do futebol. Eu acho esse um momento muito histórico, muito marcante de se pensar.
Olimpíadas também, né?
Olimpíadas também.
Uma coisa também que aconteceu recentemente, né, foi a quebra dos patrocínios, né? Como o Renan disse também, o próprio estádio Gazprom, né, que é Gazprom Arena, que fica em São Petersburgo, essa Gazprom é a empresa de gás, né, que fornece gás para boa parte da região do leste europeu. E, inclusive, ela patrocinava o Chelsea, né?
Schalke
04. E o Schalke também. Então, houve muitas quebras desses contratos, né, com essas empresas russas, né? O meu querido Manchester United quebrou contrato com a empresa aérea russa Aeroflot. E já o Schalke 04 foi mais brusco. Afinal, a Gazprom é patrocinadora master do time há mais de uma década. E o clube alemão quebrou contrato com a distribuidora de gás natural, né? Além disso, nós brasileiros também, as embaixadas, né, se preocupa muito com os jogadores que se encontravam, né, nesse local de guerra e tudo mais, né. Brasileiro não tá acostumado. O brasileiro, quando vai pro exército, o Rodrigo Canella sabe disso. Opa. Vai lá só pra aprender a pintar meio fio.
Dependendo do quartel que você tá, 80%, né, é isso aí. Se você tiver um quartel, né, operacional, eu posso jogar esse número diminuir, né, para uns 65, 70% da sua vida é faxina. Aí, às vezes, você faz uma operação.
Boa. Esse é o Exército Brasileiro. Pronto pra guerra, galera. Igual já disse o Paulo Guedes aí, pode vir a Segunda Guerra Mundial aí que a gente tá pronto. Brincadeira. Paulo Guedes. Mas, enfim, a embaixada, ela tava preocupada, né, com os brasileiros que estavam lá. O país do leste europeu sempre foi conhecido por contar com muitos brasileiros, né? O Shakhtar, como o Lucas Nathan disse, tem mais brasileiro do que o próprio Flamengão, da massa.
É
o principal destino, né, desses brasileiros que são desenvolvidos e posteriormente negociados com gigantes europeus. Tais exemplos aqui que a gente pode citar, né, o William, o Douglas Costa, o Fernandinho, o Marlos, quando saiu do São Paulo também, já foi pra lá, né.
É naturalizado também, né?
Marlos é naturalizado. Um jogador que também fez grande sucesso, que saiu cedo aqui do Brasil e foi jogar lá, foi o Kleber Gladiador. Também saiu do São Paulo. Foi jovem pro Dinamo de Kiev, né?
Verdade.
E reforça essa lista aí, né? Mas o confronto colocou a segurança da população em risco, né? E consequentemente, a segurança desses brasileirinhos, né, também. Ao todo, segundo a matéria do site UOL, do dia 28 de 2 de 2022, são 30 jogadores que atuam no país, sendo 22 os atuantes da primeira divisão. Então, vamos imaginar, você sai do seu clube aqui no Brasil para tentar a sorte na Europa, né? A Ucrânia, querendo ou não, ela é um passaporte, né, para você ir para outros clubes. Porque se você faz sucesso ali, assim como na Holanda, assim como em Portugal, você acaba conseguindo conquistar espaço, por exemplo, no campeonato espanhol, no campeonato alemão, num campeonato inglês, por exemplo, também, né? E foi o que aconteceu com o Willian, né? Outros jogadores aí, brasileiros, que se destacaram, né?
O próprio Fernandinho hoje aí, que é o maior brasileiro que jogou na Inglaterra, né?
Isso. Se você tá dizendo.
Sim. Não, ele não, é sim, como... e sem contar que William Fernandinho tem duas Copas do Mundo no currículo, né?
Então, só pegando todos os títulos que o Fernandinho ganhou, velho, não tem como, mano.
Eu acho que o Kleberson ainda foi maior que ele.
Eu achei esquecido.
Altura, né, de altura. O Kleberson tem 1,85 e o Fernandinho tem 1,83.
É isso.
O Kleberson tem 85, não, mano.
O Fernandinho tem 83 sem fudendo.
Mano, acho que 7,8 o Fernandinho, o Kleberson também. Mas é verdade, eu tinha esquecido aí do Anderson e do Fernandinho do United.
Sim.
Mas é que o Fernandinho, é que no City é muito fácil se destacar, né? É um time sem tradição completo. O Fernandinho, ele disputou, sei lá, mais de 400 jogos, ele ganhou 4 Premier Leagues, ele tem uma caralhada de título na Inglaterra. Então, pro âmbito nacional ali, né? Ele é...
Capitão, mano.
Mas a gente tem o Alisson também. O Anderson ganhou Champions League. Quantas Champions League tem o Fernandinho? Mas enfim, vamos seguir aqui, né? Porque a gente tá falando de Ucrânia, né?
Grande também ganhou.
Quem?
Casagrande.
Champions League?
Ganhou a Champions League.
Ganhou 87 pelo Porto.
Grande, Casagrande. Mas vamos lá. Como eu disse, né, são 30 jogadores que atuam pelo país, sendo 22 da primeira divisão. E na primeira divisão, como nós já dissemos, né, tem o poderosíssimo Shakhtar Donetsk. E no
Shakhtar Donetsk, né? É o único dos dois que você só conhece, você fala errado, mano.
É o único que a galera vai conhecer aí. Poderoso. Fica Donetsk.
Shakhtar
Donetsk.
E lá no Shakhtar Donetsk, nós temos o Marlon Santos, que é zagueiro. Nós temos o Vitão, que também é zagueiro. O Dodô, lateral. O Vinícius Tobia, também lateral. O Smile, que é muito bom no FIFA, que também é lateral. O Marcos Antônio, que é meio campista. O Maicon, que hoje está no Corinthians, que é meio campista também. O David Neres, atacante, ex-São Paulo e ex-Ajax. O TT, atacante. O Pedrinho, atacante. O Fernando, atacante. E o Júnior Moraes, que está no Corinthians também, atacante. E ele é naturalizado ucraniano.
Esse Marlon Santos, cara, ele saiu do Fluminense com uma puta de uma promessa. Foi pro Barcelona, vocês vão lembrar aí. E agora ele tá no Shakhtar Donetsk. Eu acho que também uma coisa que me surpreende também, obviamente fazendo um caminho inverso do qual o Altair leu e narrou pra gente, é o David Neres, né? Não sei o motivo dele parar no Shakhtar Donetsk, né?
É, realmente. Quando você vai pra Europa, né? Esses times, eles servem pra ser base pra você ir pra outros times maiores, né? Do continente, como eu disse. E ele acabou fazendo o caminho inverso, né? Acabou saindo de um time do Ajax, né? Que é da Holanda. E acabou indo pro Shakhtar. Pode ser que seja a saída do Ten Hag ou qualquer outra coisa que já estava próxima, né? Que fez ele mudar de ares, né? Mas ele é bem quisto lá na Holanda, no Ajax, né?
É, eu acho que também é uma oportunidade de crescimento de carreira, porque a partir do que você tem o crescimento do Antony, você tem a descida do David Neres, né?
Sim.
Então, ele não tinha como ele ganhar a posição do Antony agora, né? Então acho que seria. Acho que é uma posição. Só não esperava ter uma guerra no meio, né?
Ele, pois no caso, é. Né? E não esperava que o Antony vai pro Manchester United.
É, olha aí, Maia. Easter egg aí, ó.
É. Mas vamos lá, continuando aqui. Nós temos o Dinamo de Kiev, né? Que conta com os brasileiros Vitinho. Com o brasileiro Vitinho, na verdade, né? O Vorsla Poltava, que tem o Lucas Rangel, o Kolos Kovalivka, que tem o Diego Carioca e o Renan Oliveira, que não é o Renan Gomes, o Hulk Lviv, que tem o Thales e o Edson,
Edson,
que não é o
caralho,
o sogro do Renan Gomes, e o Dimpro, que tem o Gabriel Busanello, o Felipe Pires e o Bill, grande Bill.
Dnipro, eu conheço. Esse nome é muito conhecido no noticiário aí.
Que
acompanha. Tipo, qualquer jogador estourava do seu time no começo do ano no estadual, ele ia pro Dnipro. Então você ficava assim, tem um jogador bom aí no em maio. Aí você já, caralho. Agora, quem que vai chegar pra suprir a saída do Dimba?
Não tem mais.
Não tem mais. Ele tá no Dnipro agora, ele tá no Dnipro. É, isso aí como fala? Isso aí foi assombração pra mim, velho.
Com certeza. Continuando aqui, a gente tem o Zória Luhansk, que tem o Juninho lateral, o Guilherme Smith, Felipe Smith, o Christian.
Irmão do Felipe.
É. Quebrou meu braço. O Metalist, que também é um clube que acaba levando jogadores brasileiros, né? O Paulinho Boia tava por lá, né? Olha o nome desse rapaz que é brasileiro. É o Kharkiv Marlison. O Fabinho e o Derek. Eles jogavam no Metalist, né? Aí o Chornomorets, que é um clube também. Tem o Wanderson Maranhão. O PFK Lviv. Tem o Elvis. O Elvis, caralho. Olha o nome do maluco. E, por fim, o Inhulets Petrov. Tem o William, né? O zagueirão também.
O Elvis.
O Elvis. O Elvis é um bom nome.
Cara, já é Derek.
Como é que o Kharkiv Marlison. Ele é brasileiro, mano.
Kharkiv.
Gente, eu errei. Eu errei, cara. O Kharkiv é o nome do Metalist.
É o quê?
Eu errei, cara. Me conferi aqui.
Assim, Kharkiv. Você é o fim.
Eu errei, cara. O Kharkiv é o nome do time. É Metalist.
Pra você ouvinte que não entendeu, é Metalist que sem 1925 e o cara chama Marlison.
O cara deixou o cara ali.
Caralho.
Aí esse aqui é o é o Paraná Douglas. Ai.
Ontem teve coisa contada.
Como é que o cara chama Kharkiv?
Assim, mano? Como assim? Porra,
é brasileiro. São tudo bem. É estranho, é. Né? A gente aceita. Agora Kharkiv, mano.
Kharkiv. E um tempo fechado pesado com ele.
Mas tem que refaz aí.
Mas aí eu não entendi, tipo, é o Futebol Clube Metalist, beleza. Aí...
Não, é Futebol Clube Metalist Kharkiv.
Ah, é?
É. Ah, então eu não vou ler o Kharkiv, caralho.
Essa que é questão.
Não, não, pô.
Não, apaga, é vou apagar aqui, ó. Pronto. Pronto.
Gente, o Metalist que o Paulinho Boia tá, ele da segunda divisão.
Ah. Tem que...
Paulinho Boia tá na América.
Cara. Mas vai precisar refazer esse do Metalist e continuar?
Você falou o Kharkiv e o Marlison, a gente deu risada aqui, pessoal.
Não. Por mim, já... Oh, já
não, mano,
a gente se retratou já.
Ficou engraçado.
Inclusive, tem que colocar uma foto do Kharkiv e Marlison como capa do episódio.
Kharkiv e Marlison.
É, também acho.
Oi. Deixa aí. Obrigado. Ai, meu Deus.
Tá. Então, galera, todos os detalhes descritos aí, toda essa lista de jogadores e clubes, eles são na matéria do início do confronto, né? Então, o Stufa procurou demonstrar o cenário do momento que teve início a guerra, né? Hoje, alguns jogadores já não estão mais na Ucrânia, né? Como eu disse, o Junior Moraes já tá no Corinthians, o Maicon também. O Paulinho Boia, que tava no Metalist da segunda divisão, ele já tá no América, né, disputando a Libertadores. E assim por diante, né, vão haver outros jogadores que vão acabar saindo da Ucrânia também por conta do confronto, né, e porque alguns clubes também acabaram sofrendo muito com a guerra, né, então vão acabar emprestando. Sim. Ou vendendo jogadores mesmo, né. Porque se você não tem um campeonato para disputar, como é que você vai fazer? Eles estão fazendo as pré-temporadas naquelas regiões ali, né? Na Moldávia, na Romênia.
O David Neres, por exemplo, ele foi nem sequer jogou um joguinho e ele já está sendo negociado com o Benfica.
É, então, São Paulo estava querendo um empréstimo dele, mas é muito caro o salário.
É.
E para um clube que já paga salário de Daniel Alves, não rola, né?
Não, não dá.
Não dá.
Tá, Copa Paulista, hein? É, capitão paulista.
É.
Tirou o São Paulo da fila. Craque.
Craque. Esse tem que ser venerado. Né? Como o Altair disse aí, nessa última fala dele, não tem campeonato para disputar. Realmente não tem, né? Porque os clubes da Ucrânia, eles encerraram o campeonato sem o vencedor. É, eles se reuniram na última terça-feira, no dia 26 de abril, né, a semana passada ali, para decidir o futuro desse campeonato, que estava paralisado devido aos confrontos, né, da guerra da Ucrânia e da Rússia. Eles se denominam como a Premier League Ucraniana, né, eu acho isso também, esse nome Premier League, eu acho que... Eu tenho que procurar, né, agora, porque eu acredito, conversando aqui com os meus colegas aqui, explicando para eles o que eu tenho que procurar, que eu acho que seja uma marca, entendeu? que a Premier League ela tenha patenteado, assim como o Brasil procurou a La Liga e está conversando para ser uma das percursoras da estrutura, de estruturação, né? De estruturar o campeonato nacional, né? Mas isso também, mais para frente, a gente pode discutir a criação do Libra. Tá tendo uma confusão enorme aqui, né? Mas esse é assunto para outro momento. Então, de maneira unânime, retornando aqui para a Ucrânia, os clubes eles decidiram encerrar o campeonato que estava suspenso desde o início do confronto, que é ali na última semana de fevereiro. Eles decidiram por não ter campeão, e as vagas para as competições europeias elas seriam decididas através da posição da tabela no qual o campeonato foi suspenso. Então, se eles pararam na última semana de fevereiro, é aquela posição que ia definir os classificados, né? O clube, a Premier League ucraniana também não deu ainda detalhes sobre o rebaixamento. Então, a gente vai ficar devendo aí se caiu ou não, como o que foi decidido pela Assembleia dos Clubes, né, o que será decidido posteriormente. O Campeonato Russo, ele dá a classificação... O Russo não, perdão aí. O ucraniano, ele dá a classificação para duas competições europeias. É ele, a Champions League e a Conference League. Não é nem para a Europa League. Na Champions classificaram o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev. Agora, para a Conference League, classificaram o Dnipro e o Zorya Luhansk. Né? Então, ficou decidido somente essa pendência e do mais foi suspenso o campeonato. Não tem mais competição, né?
Acho que, pelo menos para mim, o grande X disso tudo aí é como essas questões políticas, né, elas interferem e no futebol, que é a ideia que a gente queria trazer aqui desde o começo, né? E aí chega a um ponto tão extremo de uma guerra paralisar, né, um campeonato grande como o ucraniano. A gente não sabe como vai ser o futuro. Sim, as cidades da Ucrânia, elas estão todas destruídas. Realmente vai ser uma retomada muito dolorosa aí, né? Eu sei que o Shakhtar e o Dinamo, que são os clubes mais conhecidos, né? O Dinamo, o maior campeão, eles estão fazendo alguns amistosos aí para ajudar as vítimas, algo assim. Mas eu acredito num retorno muito difícil, sabe? Para os próprios ucranianos, não sei se a galera teria assim, um interesse imediato de jogar na Ucrânia, assim, os não ucranianos, né? Os próprios ucranianos também. Mas eu acho que vai ser tudo muito difícil a partir do momento em que os conflitos acabarem. A gente nem sabe como vai acabar, né? Se a Rússia vai conseguir retomar o território que eles julgam que é deles, enfim. Mas eu acho tudo muito complicado e acho que, mais do que nunca, né, as forças aí se confluem. Então o futebol, ele está sujeito
exatamente
a isso também.
Exatamente. Eu gostaria de deixar dois pareceres aqui. A gente falou sobre o nosso último episódio, sobre a Copa do Mundo, né? E a questão de como os abusos no trabalho, né, e as mortes nas construções da arena no Catar não afetaram nem um pouco a acessibilidade da FIFA. Assim como também comecei falando sobre a questão do racismo na Conmebol, o racismo no mundo não incomoda. Ele não incomoda. Assim como não incomoda a FIFA, não incomoda a UEFA, não incomoda a Conmebol, não incomoda qualquer pessoa que não seja a atingida por essa violência ao longo dos anos. A gente descreveu aqui sobre as suspensões que a Rússia tem tomado. Eu não vou entrar no mérito, até porque não tenho fundamento, base para comentar sobre isso, sobre a suspensão da Rússia das competições europeias e da Copa do Mundo. Porém, eu acho uma hipocrisia, dado o tamanho das coisas que eu citei aqui, como o abuso no trabalho, Sistema de escravidão, acidentes e mortes nas construções das arenas do Catar, né? Casos, N casos de racismo no mundo, né? E o como a FIFA, assim como a UEFA, se posiciona rapidamente a favor da Ucrânia, isso não estou no mérito se ela está certa ou não, mas simplesmente para seguir uma tendência mundial para não ficar feio, para não perder dinheiro, né? Então, a única sensibilidade que atinge esses dirigentes a níveis continentais e mundiais é a perda de verba, perda de dinheiro. Fora isso, pode passar um trator em cima de qualquer pessoa no campo, onde for, que eles não ligam. Perdi dinheiro? Beleza. Vamos tomar uma ação mais drástica, né? E segundo, eu vou deixar a recomendação aí do historiador Rodrigo Ianhês nas redes sociais. Ele é estudioso da região ali, né? Historiador, até pós-doutorado aí. Um cara muito estudado da questão russa e ucraniana, mas especificamente da Rússia. Deixar também claro que o Rodrigo não apoia a invasão russa orquestrada pelo Vladimir Putin. Porém, ele traz um debate importante de quem é estudioso, né? Até pouco tempo morava em Moscou e traz um pouco de lucidez a esse debate, que até resgataram também o Holodomor, né? Desenterraram de novo esse factoide mentiroso, né? Não negando as mortes, mas negando o fato da intencionalidade da União Soviética. Mas isso aí é um debate para outras pessoas.
Eu acho que é importante a gente também comentar, né, que se a FIFA, a Conmebol, qualquer outra organização do futebol fosse realmente séria, né, ela poderia simplesmente falar, mano, vamos parar todo mundo e não vai ter Copa, não vai ter Champions League, não vai ter nada, enquanto as pessoas continuarem com essas atitudes, sabe? E quando você, por exemplo, que nem no FIFA, que é um jogo de videogame, você tira todo os times russos do jogo, falar, a gente vai brigar contra a Rússia dessa forma. Aí você vai, tira, que não sei o que, não dá opção de escolha mais disso. Você quebra meio que um contrato com a Liga. E da Ucrânia você mantém. Você continua mantendo quem financia essa guerra. Porque se a Ucrânia tivesse já entregue, né, o que a Rússia pede há tempos, nada disso teria acontecido, já teria poupado milhares de vidas, né? E a gente não teria esse episódio aqui. Mas se você continua reforçando que existe um lado vilão e existe um lado certo, a gente vai sempre acontecer casos como esses, né? E vão continuar se repetindo, né? Falaram até que o Putin vai começar a Terceira Guerra Mundial aí, né? Dia 9. Estamos esperando aí, né? Vamos ver no que dá.
Não, eu só queria comentar que eu lembrei aqui agora, né? O quão também a FIFA, ela é também, sem entrar nos critérios aqui de que lado a gente tá, até porque, né? Mas o quanto imparcial ela é, né? Eu lembrei aqui de uma manifestação do, não sei se vocês lembram, do Mohamed Aboutrika, que é um lendário jogador aí do Egito, né? Ex-jogador. Ele fez uma manifestação onde ele também pediu simpatia pela Gaza, né, na Palestina. E que a FIFA, ela, né, ele sugeriu que, pelos critérios aí adotados pela FIFA, ela também deveria impor aí às equipes israelenses as mesmas sanções que foram impostas à Rússia. Porque o que acontece em Israel também é algo impressionante no sentido, no mau sentido, assim, né? Então, a FIFA, ela também escolhe aí quem e onde ela quer determinar punições, enfim, tudo esse tipo de... Mas é que eu só lembrei desse detalhe aqui que eu achei interessante também, porque a guerra na Rússia, ela pode ser na mídia, assim, algo mais extraordinário, né? Mas as coisas no Oriente, elas sempre foram complicadas.
Na África, né? Você vê até as coisas que nós comentamos dos Estados Unidos um pouco antes de começar o podcast, né? Pegar, tipo, todas as ações que eles fazem contra imigrantes, né? Também pode ser considerado, sabe, crimes contra a humanidade. Só que Sim. aí é o que convém, né?
Então,
os critérios não são os mesmos.
Lembrando até no episódio passado que tem várias daquelas denúncias de trabalho, né, que foram feitas na construção da Copa. As primeiras denúncias foram feitas por umas ONGs meio famosinhas, tal, que são bem parciais. Que elas meio que escolhem o que denunciar e o que não denunciar, não tirando o caráter de, pô, realmente teve muitos problemas no trabalho ali da Copa, né, na construção da Copa. Mas o que eu quis dizer lá no episódio, até aquela coisa de os caras não tem o mesmo critério para tudo, né? Dependendo de qual país foi, do que tiver acontecendo, a denúncia não vai acontecer. A denúncia sempre acontece de acordo com o interesse.
Sem contar também as pressões que a FIFA deve ter sofrido, né, de outras potências aí, para que essas sanções à Rússia fossem aplicadas, a própria França, Inglaterra, Estados Unidos. Então, é toda uma questão política.
Porque sempre. Isso nunca foi feito, né? A gente já teve até aquela Copa que a Argentina e Inglaterra jogaram, eles estavam lá em conflito. Muitas vezes esses países, pô, tem país que tá com algum confronto que ele tá em guerra e joga a Copa, tá disputando, tá com um problema ali com, sei lá, futebol feminino dentro do seu país, mas estão jogando. E a FIFA se importa com as coisas de acordo com o que convém, né? Hoje em dia convém muito mais, por causa das pressões e tudo mais, fazer isso, ela fez. Mas agora, que nem o Walter falou, se ela for fazer a mesma pressão ali com os times israelenses, para ela não compensa. Então ela não faz, né? Bom, meus queridos, acho que o nosso episódio começa a se encerrar por aqui. Eu já vou deixando minha despedida, o meu grande abraço a todos os membros da bancada, um abraço aqui para os nossos ouvintes, um beijo no coração e até o próximo episódio.
Bom, deixo também aqui minha despedida a todos. Um prazer imenso voltar a gravar também. E desejo aí melhoras na sua vida aí, se você estiver passando por dificuldade. Parabéns aí pela felicidade que você deve estar passando também. E também desejo que o confronto seja resolvido, né? A guerra, e que menos vidas sejam ceifadas por loucuras e interesses de líderes que não se conhecem. Abraço.
Olha, eu vou deixar aqui o meu tchau, meu até breve aí para vocês. Grande abraço aí pro craque Filipinho, pra doutora Maíra Gomes e pra Charlotte. Deixar aqui também o meu carinhoso abraço ao Vitor Pereira, né? O querido professor aí que vem buscando aí novas soluções pro Corinthians. E deixar aí minha mensagem de paz, não só nos estádios, né, mas em todos os lugares, porque a gente vive um momento complicado no planeta Terra no geral. Vai, Sombra!
Bom, é isso, galerinha. Um forte abraço para todos os meus amigos de bancada aqui. Que vocês parem de jogar lixo nas ruas, parem de usar desodorante aerosol, que a camada de ozônio agradece. E para de fazer frio, porra, eu tô com frio. Quem descobriu o Brasil, cobre de novo, porque eu tô com frio.
Caralho. Bom, meus queridos, então, pra encerrar com a música de encerramento, fiquem aí com War Pigs de Black Sabbath.
Just like witches, just like my shit.
Masses, evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction, in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind. Poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. We'll be right back. darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
Manda um abraço aí pro cara aqui, o Alisson.
Um abraço pro Torquinho, um abraço pra você.
Ai, eu acho que o Rodrigo deixou de sacanagem.
Não, mano.
Porque tinha o tracinho, mano, depois do 1924.
Cardive. E não, e a gente aqui? Não, mas, nossa, que nome ucraniano, né? Ele é brasileiro mesmo? Caralho.
Ah, não, tipo, eu até pensei naqueles casos, pô, o cara é, que o cara é...
É, a gente tinha lido troca de nome. Coisa Smith aí, eu falei, ah, normal.
É, Derek, normal.
Henrique Smith.
Felipe Smith. Kharkiv, o Alisson.
Uma boa ideia de nome aí pro seu filho.
Kharkiv, o Alisson.